Cibus Veritas. Palestrante defende modelo focado na segurança alimentar e nutricional. Pela primeira vez dentro de um ambiente do sistema de justiça, o engenheiro florestal doutor em meio ambiente, Julian Pérez Cassarino, membro da direção da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, enfatizou o protagonismo do Ministério Público de Mato Grosso em debater o assunto. O palestrante abordou o tema, a necessidade do enfoque da segurança alimentar e nutricional nos sistemas alimentares, logo após a abertura oficial do evento Cibus Veritas, Comida de Verdade para Todos, Agricultura Familiar contra a Fome, na manhã desta quinta-feira, 18. Abre aspas. O debate que o Cibus promove é fundamental para a sociedade brasileira hoje. A gente vê o Ministério Público atuando de forma clara para garantir a realização desse direito humano à alimentação. Isso é essencial para que a população conheça seus direitos, entenda o que é uma alimentação adequada e saudável, e passe a exigir e atuar para que esse direito seja efetivado. E o que a gente vê aqui em Mato Grosso é um Ministério Público que se abre para ouvir a sociedade, trazer informações, qualificar o debate. É uma iniciativa fundamental, que se torna referência para os demais ministérios públicos do país. Fecha aspas, destacou. O palestrante agradeceu pelo convite, lembrando que já teve a oportunidade de falar sobre o tema em espaços distintos como acadêmicos, eventos e encontros da sociedade civil, e também no legislativo. Abre aspas. Mas nunca tinha tido a oportunidade de estar no espaço do Ministério Público e do sistema de justiça. E acredito que esse é um tema fundamental de ser abordado, conduzido e levado adiante. Afinal, quando falamos de alimentação, e eu vou tratar disso aqui, nós estamos falando de um direito humano. E a realização desse direito, a garantia desse direito, é uma obrigação dos Estados nacionais. Fecha aspas, argumentou. Julian Pérez Cassarino falou sobre a perspectiva da segurança alimentar e nutricional nos sistemas alimentares, especialmente no campo da produção e do abastecimento de alimentos. Assim, começou questionando se o sistema alimentar atual é de fato um sistema com foco na segurança alimentar e nutricional, como prevê a lei. Ao longo da exposição, mostrou que não, que o sistema alimentar predominante na sociedade é o chamado sistema hegemônico, voltado para o lucro e para a mercantilização dos alimentos. Segundo o palestrante, o Brasil tem uma Constituição, abre aspas, extremamente avançada no que diz respeito aos direitos humanos e sociais. Fecha aspas, o que permite sustentar iniciativas importantes como o Sistema Único de Saúde, SUS, e o Sistema Público de Educação. No entanto, de forma curiosa, o direito humano à alimentação não estava explicitamente previsto na Constituição de 1988, aparecia apenas de forma implícita, associado à dignidade humana. Isso gerava uma grande contradição. A Constituição assegurava o direito ao trabalho, à educação e à saúde, mas não mencionava de forma clara o direito à alimentação. Abre aspas. Como é que a gente realiza todos esses direitos se não tem o que comer? Por isso é fundamental explicitar e incorporar o direito humano à alimentação adequada na Constituição. Ele é um direito anterior à realização de todos os outros. Fecha aspas, asseverou. Diante da possibilidade de um sistema alimentar altamente produtivo, o expositor apontou o paradoxo da fome. Abre aspas. Nós definitivamente não temos um problema de falta de alimentos no mundo. O que temos é um problema de distribuição e acesso. Podemos até questionar o tipo de alimento que estamos produzindo, mas não há escassez. O problema é o acesso. Esse é um dos retratos do nosso sistema alimentar. E o outro retrato é que nós, que conseguimos acessar os alimentos, muitas vezes estamos consumindo uma alimentação de baixíssima qualidade. Isso faz com que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade já seja maior do que o de pessoas em situação de fome. E, apesar de essas pessoas não serem consideradas desnutridas, elas estão mal nutridas. E isso tem um impacto gigantesco nos nossos ecossistemas e nos nossos sistemas de saúde. Fecha aspas. Defendeu. Ao apresentar os dados do relatório The State of Food Security and Nutrition in the World, SOFI, o palestrante defendeu que, do ponto de vista ético e humano, a porcentagem da população mundial em situação de fome deveria seguir uma curva sempre descendente. No entanto, ela sobe e desce ao sabor dos movimentos econômicos, especialmente dentro do sistema alimentar. Hoje, cerca de 8,2% da população mundial está em situação de fome. Julián Pérez Casarino também questionou qual deveria ser o enfoque da alimentação, se como um direito humano ou como uma mercadoria. Abre aspas. Um sistema alimentar desenhado para o lucro é baseado em um modelo agrícola hegemônico, centrado na monocultura, na industrialização voltada ao desenvolvimento de ultraprocessados, em um mercado altamente concentrado e na incapacidade de garantir o direito humano à alimentação adequada, tanto do ponto de vista do acesso aos alimentos, quanto da qualidade da alimentação. Fecha aspas. Revelou. Segundo ele, o modelo de produção agrícola atual é baseado na privatização e industrialização das sementes, como os híbridos e transgênicos, na introdução de maquinário com consequente redução da mão de obra, no uso de agrotóxicos para controle de pragas, doenças e plantas invasoras, na aplicação de nutrientes sintetizados quimicamente, adubos químicos, na integração com o complexo agroindustrial e na produção voltada para exportação. Utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre a área colhida no Brasil, o palestrante fez uma comparação com o crescimento da população no mesmo período. Abre aspas. Entre 2007 e 2016, a população brasileira cresceu cerca de 11%. Nesse mesmo período, a área colhida de soja aumentou 40%, a de milho 8% e a de cana-de-açúcar 31%. Agora, olhando para os principais produtos de consumo interno, os dados mostram uma tendência oposta. A área colhida de feijão caiu quase 50%, o arroz também teve uma redução próxima de 50%, a área de trigo aumentou apenas 15%, enquanto a mandioca caiu cerca de 35% e a banana, 10%. Fecha aspas. Apontou. Sob o ponto de vista do doutor em meio ambiente, é esse movimento que pode fazer o Brasil se tornar uma Venezuela. Abre aspas. Porque a Venezuela foi um país que, historicamente, não se preocupou em produzir seus próprios alimentos, já que produz o bem de maior valor do mundo, que é o petróleo. Então, como tinha petróleo, sempre trocava por alimentos de outros países. E o que nós estamos fazendo no Brasil? Estamos nos tornando, fundamentalmente, um país produtor de soja. E daqui a pouco, vamos estar exportando soja para importar os alimentos que consumimos internamente. Fecha aspas, argumentou. Assim, considerou que, embora o modelo hegemônico traga divisas para o país, ele também impõe custos ao Estado brasileiro, custos ambientais, impactos na saúde humana e prejuízos econômicos. Biodiversidade. Julian Pérez Cassarino alertou que o modelo alimentar hegemônico está levando à substituição de ecossistemas altamente biodiversos por sistemas extremamente simplificados, baseados em monoculturas. Isso resulta na perda da fertilidade química, física e biológica dos solos, além de provocar desequilíbrios na fauna e na flora. Abre aspas. O sistema alimentar hegemônico hoje é o principal fator de perda da biodiversidade. Fecha aspas. Consignou. Assim, defendeu a construção de um sistema alimentar com enfoque na segurança alimentar e nutricional. Abre aspas. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Lei nº 11.346 de 2006. Fecha aspas. Destacou. Segundo o expositor convidado, esse é o entendimento que o Estado brasileiro reconheceu, com a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN, e a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. Por fim, explicou o que é necessário para fazer a transição de um sistema alimentar hegemônico para um sistema centrado na segurança alimentar e nutricional. Abre aspas. Para ter um sistema alimentar que promova a segurança alimentar e nutricional e, por consequência, realize o direito humano à alimentação adequada, nós precisamos transitar de um sistema alimentar onde prevalecem esses circuitos longos e complexos, da produção em monocultura que vai para a grande indústria, para trabalhar com circuitos curtos e simples, da feirinha, com o fortalecimento dos cinturões verdes. Para que tenha um foco de segurança alimentar, temos duas grandes dimensões, a dimensão dos alimentos, que é como a gente produz e acessa os alimentos, e a dimensão da alimentação, que é como a gente se apropria desses alimentos, que é tão importante quanto, fecha aspas, defendeu. Agricultura familiar. Abre aspas. A agricultura familiar é extremamente mais eficiente do que o agronegócio. É que não dá para medir eficiência apenas pelo número de dólares que entram no país. Eficiência também é o quanto se economiza de recursos para gerar esses dólares, o quanto se conserva do meio ambiente e o quanto se gera de emprego. Fecha aspas, exprimiu. De acordo com o palestrante, em nível global, o que se chama de rede camponesa, que inclui agricultores familiares, pescadores e pastores nômades, é responsável por 70% da alimentação do planeta, consumindo apenas 20% dos combustíveis fósseis. Enquanto o modelo alimentar hegemônico consome cerca de 80% da água doce disponível, A rede camponesa utiliza apenas 10%. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.